Está na linha conosco a diretora assistente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para a área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos, Mariângela Simão. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha. Já encaminho a minha primeira pergunta. Essa notícia que chegou na madrugada ainda para a gente sobre a Pfizer, sobre o Reino Unido, o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Pfizer, da BioNTech, dizendo inclusive que a imunização deve começar em breve. O tamanho dessa notícia, o que isso representa para o mundo no enfrentamento à pandemia? Bom dia.
Bom dia a todos. Kelly, essa é uma pergunta que está na mente de todo mundo desde que a Pfizer, algumas semanas, anunciou altos níveis de eficácia no fechamento do estudo de fase 3 que eles tiveram, né? E o que o Reino Unido agora fez foi uma autorização emergencial para o uso da vacina, o que é um ótimo primeiro passo, né? Para que eles possam, o Reino Unido já havia comprado essa vacina, eles vão ter cerca de 800 mil doses apenas, né? No começo tem poucas doses disponíveis no mundo. Então é um bom sinal no sentido que teve uma autoridade regulatória importante, como a agência regulatória do Reino Unido é o equivalente da Anvisa no Brasil, né? Que fez uma autorização emergencial para um uso limitado dessa vacina e eles vão começar a vacinar ainda esse mês. Isso quer dizer o que para o resto do mundo? Essa é uma vacina que não está sendo produzida em quantidades muito grandes, né? Ela vai ter uma disponibilidade pequena para o mundo todo, mas ela deve crescer ao longo do ano. Mas ela é uma vacina extremamente difícil de ser utilizada na prática, no sistema de saúde em geral, inclusive em países ricos, porque é uma vacina que vem congelada a menos 70 graus. E depois que descongela, ela tem um período muito curto para ela ser utilizada. Sabe? Então, tem dificuldades, porque o sistema de rede de frio que essa vacina necessita não é um sistema que está disponível na maior parte dos países. Mas é um bom sinal, porque é a primeira vacina que está chegando a ponto de ser autorizada por um governo. A gente espera, a OMS espera, está fazendo análise do dossiê agora, espera ter uma decisão mais concreta até antes do Natal acerca da mesma vacina para que ela possa ser utilizada em outros países em desenvolvimento.
No Brasil, existem essas condições em alguma parte do Brasil, desse sistema frio aí de menos 70 graus?
Pois é. Você veja, mesmo o Reino Unido, um país rico, né? Todo mundo sabe disso, né? O Reino Unido está começando a vacinação apenas com profissionais de saúde, não para a população em geral. E numa segunda fase, eles começariam a expandir para pessoas acima de 80 anos. Né? Então, o Brasil é um dos países, a imensa maioria, então estou dizendo que até o Reino Unido tem dificuldade de lidar com uma vacina que necessita, a gente diz que é uma rede de frio extremamente complexa. Né? Mas, em tese, é possível em grandes centros urbanos para uma população mais definida, né? Eu sei que o governo brasileiro tem feito tratativas com esse produtor de vacina, mas eu gosto sempre de dizer, Kelly, Davi, que não é a única vacina que vai vir, sabe? Então,
mas ela é melhor que as outras, não?
Não, ainda não se sabe, né? Porque os dados que se tem até agora são de estudos clínicos, que eles testaram 40, 50 mil pessoas, né? As outras ainda não terminaram, tem uma segunda vacina que terminou fase 3 agora, né? Que é a Moderna, e tem uma terceira vacina, que é da AstraZeneca, que a gente está esperando que ter resultados mais conclusivos em janeiro.
Doutora?
E aí tem outras vindo logo atrás.
Eu ia lhe perguntar isso. É bom que, me parece que sim, né? Me parece óbvio, mas hoje em dia o óbvio tem que ser perguntado. É bom que nós tenhamos muitas vacinas, mais de uma vacina. É bom que a gente tenha diferentes empresas. Não vai dar para todo mundo tomar. A senhora citou os profissionais de saúde. Qual que é a interpretação, já que a senhora integra a Organização Mundial de Saúde, qual que é a interpretação da OMS sobre todas essas vacinas que estão em estudo?
Você veja agora, nessa fase final, porque tem uns 200 candidatos em estudo, né? Mas em fase final, sabe que tem que ter fase 1, fase 2 e fase 3, que são quando começa a testar em pessoas de verdade, né? Que saiu do laboratório. Em fase 3, nós temos 10 vacinas. E três que estão mais adiantados, que é uma que é a Pfizer, né, que já terminou a fase 3, a Moderna que está fechando a fase 3 agora, e na sequência deve vir a AstraZeneca e a Novavax, na sequência e tudo. Quanto mais você tiver variação nos produtores, melhor, porque nem todas essas vacinas, quando uma vez que essas vacinas começam a ser aplicadas, Kelly, você também tem a questão de que algumas vão funcionar melhor do que outras para determinadas faixas etárias, né? As pessoas, por exemplo, mais velhas, o sistema imunológico não funciona igual como uma pessoa mais jovem, né? Então pode ser que tenha alguma dessas vacinas que tenha que funcione melhor para pessoas mais idosas, que, na verdade, são um grupo de alta atenção, né? Porque tem uma letalidade maior acima de 65 anos já reconhecida, né? Então, é muito bom que haja não só mais vacinas por conta das características de poder estar atendendo as necessidades de diferentes populações, mas também porque competição ajuda a baixar preço também, né? Isso é bom para a saúde.
Sem dúvida, né? A gente também tem que perceber que essa compra terá que ser feita, pelos governos. E até nisso, doutor, eu queria pegar um ponto que me parece absolutamente importante em relação aos insumos, né? Em relação aos materiais. Porque a gente pensa sempre na compra da vacina, né, Davi? O governo, inclusive o governo federal, está de alguma forma se organizando, embora tenha dado um impasse com a Coronavac, mas também é preciso comprar seringa, é preciso comprar uma série de materiais que serão importantes, aliás, serão fundamentais para a vacinação. A senhora, verificando o que o Brasil está fazendo, acha que nós estamos num caminho certo ou ainda falta bastante coisa?
Veja, eu não conheço os detalhes do Brasil, eu vi apenas os detalhes do plano de imunização na imprensa hoje ou ontem, mas o Brasil tem um dos melhores programas nacionais de imunização do mundo, tá certo? Tradicionalmente, o Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre brilhou internacionalmente, né? O Brasil tem experiência, por exemplo, com vacinar adultos, né? Porque você sabe que a maior parte dos países em desenvolvimento só vacina criança, né? Não oferece vacina para adultos. Então, eu tenho certeza que a logística que é necessária para se colocar no lugar para que tenha, uma vez tendo a vacina, que tenha tanto o transporte para a rede de frio, né, que é o sistema que fica armazenado na geladeira, né, uma vacina não pode ficar no meio ambiente.
Se não perde, né?
Quanto que esse problema dessa vacina da Pfizer é que é menos 70 graus, né? São freezers, por exemplo, que no Brasil e no mundo só existem, por exemplo, em laboratórios de... Não, em bancos de sangue, por exemplo.
A gente
não é fácil.
Desculpa.
Diga. Pois não, diga lá. Tá.
Não, é que a gente vê... muita contestação às vacinas, que não tem tempo, não teve tempo suficiente, que estão fazendo apressadamente, que não sabem o que vai acontecer depois. Esses dias, num grupo de WhatsApp, eu vi até uma contestação de médicos, supostamente médicos, falando que essa que tem imita o DNA, né, na verdade, do vírus, né? Que poderia a longo prazo causar câncer, não sei o quê. Tem uma série dessas contestações. Como é que a senhora enxerga isso? Como é que a senhora argumenta com todas essas contestações?
Veja que tem um movimento antivacina no mundo. Felizmente, ele não é muito forte no Brasil. Mas com essa facilidade que você tem de transmitir as informações pela internet, tem muita asneira circulando. Tem muita bobagem circulando. Acho que uma das coisas...
É um bom termo, né, doutora? Vamos repetir. Asneira.
É bom classificar isso oficialmente.
Não, nessa questão dessas vacinas que trabalham com RNA mensageiro, eu vi até, assisti ontem um vídeo que alguém me mandou em que uma médica nos Estados Unidos está dizendo que isso foi engenhado pelo Gates para colocar uma nanopartícula no seu sangue vai ligar com o corpo. É coisa de louco essas teorias conspiratórias. Por outro lado, tem uma questão importante que é ressaltar que apesar desse processo da aprovação das vacinas, entre pesquisa e desenvolvimento, que normalmente demora 7 a 10 anos, né, para você ter uma vacina no mercado, e apesar dos processos terem sido acelerados esse ano, não se fez nenhum atalho, quer dizer, não se cedeu a nenhuma pressão para que os critérios internacionais para controle de qualidade, de eficácia e de segurança fossem plenamente atendidos. Sabe? Então, acho que você, a pessoa que vai tomar vacina, pode ficar bastante segura de que, por exemplo, a Agência Sanitária no Brasil é extremamente competente, né, a Anvisa, e que vai ter uma vigilância bem, bem forte e com relação à segurança em termos de efeitos colaterais dessas vacinas. Porque é claro que elas estão sendo testadas, eu falei 40, 50, 60 mil pessoas. Uma vez que você usa em 100 milhões de pessoas, o que às vezes é um efeito colateral, digo assim, 0,001%, se você vacina 100 milhões de pessoas, vai aparecer algum efeito colateral. Né?
Claro.
Mas o importante é o que a gente fala, é uma boa avaliação do risco e benefício quando você está usando uma vacina. E na situação que o mundo não pode prescindir de ter uma vacina minimamente eficaz e que possa ser aplicada no maior número de pessoas, porque, você viu, agora recrudescimento
de casos no Brasil. Porque a senhora está dizendo, né, se 100 milhões de pessoas são vacinadas, e vai ser mais do que isso, espera-se pelo menos, claro, né, se um efeito colateral, a dor de cabeça, dá em 1% de pessoas, dá 1 milhão de pessoas. Então é 1 milhão de pessoas se queixando de dor de cabeça, né?
Então isso vai se conhecer mais quando tiver mais gente aplicando. Mas o que eu quero dizer, com base no conhecimento científico atual, o que vai ser colocado para a utilização da população, porque não vai, essas vacinas não vão estar no mercado. Você não vai poder ir lá naquela clínica de imunização e comprar uma vacina. Pelo menos o ano que vem, não. Né? Porque elas estão sendo vendidas para governos ou para... O Brasil entrou, por exemplo, nesse mecanismo global que é o OMS incentivou bastante, que é um consórcio internacional para compra de vacinas. O Brasil faz parte desse consórcio. Os consórcios têm 9 candidatos de vacina no portfólio para ajudar os países a não ter que competir com os preços que os Estados Unidos vão pagar, por exemplo. Não, sabe? Então, para ter certeza que todos os países têm uma chance de acessar alguma vacina nesse período, principalmente nos primeiros 6 meses do ano que vem. Então, eu acho que diga lá, pode falar.
Não, uma outra pergunta que muitos ouvintes fazem para a gente é em relação ao tempo, né? Quando é que a gente vai chegar? E eu queria perguntar para a senhora especificamente quanto a esse primeiro momento que a senhora disse, né? Vai ser vacinado, serão vacinadas equipes de saúde, depois as pessoas mais velhas. Não dá para a gente dizer que a partir do momento da vacinação as coisas vão voltar ao, entre aspas, normal, né? Que já está até batida essa expressão. Mas quanto tempo a senhora ou a Organização Mundial de Saúde estima para que a gente consiga ter segurança, não sei se em 100%, que talvez seja utópico, impossível, mas para a maioria da população. Até porque, né, Davi fala sempre sobre isso, né? À medida em que alguns forem sendo imunizados, você corta a circulação do vírus. Em quanto tempo vocês acreditam que isso será possível?
Veja, a expectativa do ano que vem, porque sabe que, como eu falei, o próprio Reino Unido, que é um país muito rico, né, conseguiu só 600 mil, 800 mil das vacinas da Pfizer para janeiro. Tá certo? A expectativa desse consórcio internacional que a OMS lidera junto com a iniciativa de vacinas é de, até o final do ano que vem, ter disponibilizado 2 bilhões de doses. Cada vacina dessas, a imensa maioria delas, precisa 2 doses. Quer dizer que a gente está com a estimativa de, nesses países, vacinar no mundo, né, fora os Estados Unidos e talvez alguns dos países europeus, vacinar 1 bilhão de pessoas. Né? Se isso com certeza não é suficiente para a gente sair dessa fase aguda que a gente está agora, mas não é suficiente para a gente poder relaxar e dizer, todas as questões, por exemplo, de distanciamento físico, de uso de máscara, principalmente em lugares onde não há uma boa ventilação, quando você tem, é impossível evitar que você esteja com outras pessoas a menos de 1,5 metro, 2 metros, né? Todas essas medidas vão continuar valendo no ano que vem, higienização das mãos, né? Eu acho que é um jeito novo, nós temos que conviver com isso mais um tempo. Mas a boa notícia é que está com jeito de que nós vamos ter vacina que vai ajudar a controlar pelo menos essa fase aguda dessa pandemia para as coisas relativamente voltarem ao normal.
A senhora está dizendo que não vai haver vacina fora da rede pública. Isso não vai acontecer nem assim, por exemplo, de alguma empresa, sei lá, ou alguma clínica de imunização comprar doses de vacina para vender. Digamos, a Kelly pode pagar R$500 pela vacina, né? Ela ganha bem.
Eu acho que é extremamente improvável. Não estou dizendo que é impossível.
Ah, pode acontecer isso.
É extremamente improvável. Mas é extremamente improvável, porque é um compromisso das empresas que estão produzindo as vacinas também de fazer isso por meio dos governos para se ter um acesso público, né? Uhum. Sabe? Então, eu não acredito que isso aconteça no primeiro semestre, mas posso estar enganada. Mas eu acho que ninguém pode contar com isso.
São compras de grande volume, né, doutora?
Grande volume.
E aí, por isso que os países, né, é importante a gente falar isso também, nós estamos conversando com uma representante da Organização Mundial de Saúde, por isso que é importante que os países façam esse, ou participem, como a senhora acabou de citar, desses consórcios, porque imagina, Davi, se a gente for partir do pressuposto de que são todos os países do mundo que precisam dessa vacina, todos... Vai ganhar quem tem maior poderio, né? Ou financeiro, ou de pressão política mesmo, né, doutora?
Mas só um cálculo, que a gente está falando com a diretora assistente do OMS, Mariângela Simão, né? Só para, de repente, para saber, assim, se vacinar, vamos dizer, 50% da população brasileira, se consegue aquela imunização de rebanho, como se fala?
De rebanho. Ainda não está bem claro, sabe? Porque tem questões sobre a imunidade propriamente dita que estão relacionadas não só à doença natural pelo vírus, como pela vacina, quão duradoura vai ser a imunidade, né? A proteção que as pessoas vão ter. Então, ainda é difícil de dizer. Por exemplo, para a vacina de sarampo, a gente sabe que precisa, para não ter transmissão comunitária, precisa 95% das crianças precisam estar vacinadas.
Ah, mas é muito?
Pois é.
O sarampo é extremamente contagioso, né? Extremamente contagioso. Ele é mais do que o coronavírus,
Mais do que o coronavírus.
Porque o sarampo eu sei que uma criança tem, por exemplo, todas pegam, né?
E se não tiver tomado a vacina, né?
Isso.
E aí
mas,
que eu...
mas então, levando em consideração... Desculpa, assim, que eu estou curioso por esse tema aí, como a Kelly disse, eu já tenho falado bastante nisso aí, né? Levando em consideração a taxa de transmissão do coronavírus, que hoje está em 1 por 1, vamos dizer, né? Mais ou menos por isso, né? Cada pessoa contamina uma outra pessoa. Eu sei lá, fazendo um cálculo bruto assim, né? Me parece que 50% das pessoas vacinadas quebra a corrente, né? Quebra aquela linha de transmissão do vírus ou não?
Não, veja, tem alguns estudos, todos teóricos, por enquanto, né, que estão apontando a necessidade de você ter 60%, 70%, mas isso ainda não está afirmado. Sabe, se você ter para poder você quebrar a transmissão comunitária, né, para impedir a transmissão comunitária. Mas, como eu estou dizendo, a gente está aprendendo muito esse ano sobre esse coronavírus, que é uma entidade totalmente nova, né, um vírus totalmente novo. Então, ainda é impossível de dizer assim, ó, você vai precisar ter vacinado 60% da população, 70% da população. É claro que quanto mais pessoas vacinadas e tomadas outras medidas adicionais que eu citei anteriormente, vai diminuir a transmissão do vírus, né? Esse é o objetivo da vacina, né? Esse é o objetivo dela.
Doutora, a gente recebeu a informação ontem, foi publicada a informação no Jornal O Globo que O plano brasileiro, plano preliminar de imunização do Ministério da Saúde, prevê a aplicação da vacina em 4 fases e um contingente de 109,5 milhões de brasileiros imunizados em 2 doses. E aí diz a reportagem que a imunização dos grupos prioritários, exatamente como a senhora tinha explicado, será feita de acordo com a disponibilidade de doses. A expectativa da pasta, ou seja, do Ministério da Saúde, é começar a imunização em março. Isso dependerá, no entanto, da aprovação de alguma vacina pela Anvisa. A gente viu que no Reino Unido houve a aprovação por parte da agência reguladora e eu lhe pergunto se a Anvisa, de alguma forma, pode atrapalhar esse processo no Brasil. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Embora a gente tenha uma confiança muito grande, a senhora falou inclusive, do programa de vacinação do Brasil, mas porque quando dá questão envolvendo a interrupção do estudo da Coronavac, houve quem imaginasse que tinha uso político da Anvisa. A senhora confia no trabalho da Anvisa?
Não, absolutamente confio, absolutamente. E a Anvisa, por exemplo, ela está participando, enviando expert, enviando não, porque ninguém está indo para lugar nenhum nessas alturas, né? Mas a OMS tem esse processo que chama de qualificação das vacinas, que é um processo global de um licenciamento, de uma autorização, né? E, por exemplo, a gente fez pedido de nominações de países e experts da Anvisa estão participando das avaliações que a OMS está fazendo como expert. Então, a Anvisa tem um corpo altamente qualificado, eles são parte de todo e qualquer comitê de experts que a OMS faz na área de regulação, né, de produto de saúde, que é o que a gente está falando agora, sempre tem alguém da Anvisa. Então, eu tenho plena confiança na capacidade técnica da Anvisa em conduzir e também em fazer um processo ágil. Né? Como eu estava comentando antes, muitos dos países eles vão se basear na decisão da Organização Mundial de Saúde com relação a uma autorização emergencial. Né? Então, o fato da Anvisa trabalhar com a OMS já na avaliação de alguns desses candidatos de vacina já ajuda, porque a Anvisa já tem acesso aos dossiês, às informações, ajuda que o processo seja feito de forma rápida no Brasil. Né? Acho que é uma coisa bastante importante.
Eu sei que a senhora tem compromisso aqui, estou sendo avisado pela produção, mas eu só queria saber, pelo que a senhora está falando, a gente pode ter certeza que o ano de 2021 vai ser mais ou menos como 2020. É isso?
Esperamos que não, né? Porque a gente vai. Tem diferenças. Não, já tem diferenças.
Até setembro.
Pela sua risada no começo, doutora, já me deu um frio na espinha aqui. Eu digo,
a senhora riu.
Por que o Davi está perguntando isso, doutora? Eu vou falar porque ele é taurino, ele é aniversariante de maio. Maio ou abril, Davi?
Abril.
Abril. Então, é o segundo aniversário dele que vai ser na pandemia.
Eu quero
então,
festa.
Então, não terá sope cremosos.
Vai ser na pandemia. Mas tem boas notícias, Davi. Você veja. Primeiro que a gente está vendo agora com esse recrudescimento dos casos no Brasil, mesmo com essa segunda onda na Europa, a gente está vendo claramente que não está, que a letalidade, que a gente chama de fatalidade de casos, né, das pessoas que adoecem com Covid e que morrem, baixou em muitos países, inclusive em algumas regiões do Brasil. Isso porque se aprendeu a lidar melhor, a tratar melhor as complicações da Covid. Né? Então, tem várias coisas que o ano que vem não vai ser tão ruim quanto esse ano. Mas se falar dessas questões de ter que manter distanciamento social, de observar a questão da máscara, não pode baixar a guarda. Então, a sua vida não vai melhorar nesse sentido, mas tem que se acostumar com isso e tocar a vida para frente, porque tem luz no final do túnel, e eu brinco que não é um trem vindo na direção contrária.
Era só o que nos faltava. Doutora, muito obrigada, viu, pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. A senhora sempre muito didática na sua fala, nas suas explicações. A doutora Mariângela é integrante da Organização Mundial de Saúde, portanto, faz um trabalho que merece a nossa saudação. Mariângela Simão, obrigada pela participação conosco. Um bom dia e bom trabalho para a senhora.
Um bom dia a todos.
Até obrigada.